Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, psicografia do José Raul Teixeira e o espírito Teresa de Brito. Nós estamos hoje no capítulo 24 do livro, que ela denominou de Divina Presença no Lar. E nós vamos falar aqui sobre sábios conselhos. Prestemos atenção, porque vem conselho aí da espiritualidade, minha gente. Incontestavelmente, é o lar a grande escola que recebe primeiro os seres que mergulham nas experiências da matéria densa, advindos do mundo espiritual para novos tentames educacional. Não constitui menor verdade o fato de no lar envolverem-se almas diversas que provém de realidades espirituais variadas, reencontrando-se sob o teto doméstico para os necessários e inadiáveis acertos e realizações multiplicadas no campo da fraternidade, com objetivos formidáveis para o futuro de todos. Então, é muito interessante. Sabe o que eu imagino como é que seria isso? Você coloca comigo agora numa visão seguinte. Vamos pensar um campo ilimitado, não tem limites. Aí você tem lá 100 mil pessoas dentro desse campo, né? Dentro desse ambiente. E aí, como é que vamos educar essas 100 mil pessoas? São espíritos ainda rebeldes, que ainda estão lutando com a razão, recém-saídos da animalidade. Como é que a gente educa esse povo? Então, o que que Deus fez? Ele fez nichos, né? Por exemplo, são 100 mil, vamos botar 1.000 aqui, 500 aqui, mais 2.000 aqui, vai dividindo as pessoas, e isso aí deu o nome de família. Então esses espíritos vão evoluir juntos. Então um vai ajudar o outro durante esse carreio aí dessa evolução e nesse tempo. Então é o que está acontecendo conosco. Nós somos vindo de muito tempo formando famílias, formando nichos familiares para que a gente possa crescer junto. Então, eu trago do passado as minhas torturas e os meus benefícios. E você também traz os seus. Então vamos ver aqui junto o que a gente pode arrumar com isso. Como é que nós vamos conseguir resolver essa questão? Sabendo que a vida passa muito depressa. E essa não é a única existência. Nós já tivemos muito e teremos muitas outras, certo? E, em sendo assim, por que não prover essa escola com os elementos mais nobres, permitindo ao grupo nele reunido condições mais felizes de avançar? Então, quando chega uma pessoa na nossa casa, uma visita, a gente vai lá, pega a louça de porcelana, a gente pega aquela toalha muito linda, né, que a gente tem dentro de casa, enfim, e oferece para aquela pessoa. Muito bom, maravilha. Agora, e para os meus, o que eu ofereço? Eu ofereço as migalhas? Não, pelo contrário, eu vou oferecer também a louça de porcelana, a toalha bonita. Isso no sentido figurado, né? Eu vou oferecer o bom convívio, a boa conversa. Considerando as carências individuais, que é o que costuma dificultar o bom desempenho da família, por que não promover-lhe recursos mais condizentes com os compromissos a desempenhar? Nesse sentido, vemos o quanto é salutar e importante oferecer aos afetos a boa escola de instrução intelectual, o Instituto de Artes Diversas, o Centro de Aprendizados Idiomáticos ou de Remodelagens da Forma Física, a abençoada alimentação de boa qualidade, a vestimenta que acompanha a moda com equilíbrio, as viagens e passeios que garantam cultura e refazimento, tudo isso é de notável validade para os componentes do lar, como sendo de fazê-los progredir. Entretanto, junto a todos esses recursos e atividades, temos acompanhado com que tormentos e se defrontam a família, mesmo que se confessam vinculadas à fé. Vamos lá. Vamos colocar, o parágrafo é meio grande, mas vamos lá. Ela fala da escola, que deve ter, né? Ela fala das escolas de artes também, ou se a pessoa tem um pendor artístico. Ela vai falar sobre os aprendizados das línguas, né? Que inglês, francês, alemão, chinês, o que quiser, né? E das academias de remodelagem física, por que não? A gente tem uma alimentação muito estranha hoje, então os nossos corpos, né, já ficam aí meio estranhos também, ficam bem redondo demais, né? Alimentação boa, nossa, isso é muito interessante, né? Vestimenta, roupas que acompanham a moda, mas vejam bem, gente, ela coloca aqui com equilíbrio, com muito equilíbrio. A gente vê hoje exatamente o contrário. É uma moda desequilibrada e que os nossos familiares, principalmente nossos jovens, né, as meninas, abraçam assim de uma maneira muito voluntariosa e elas não estão entendendo que isso faz mal para elas. O que a gente expõe aos olhares alheios é o nosso olhar de profundidade. É esse sim. Né? Jesus falou, né? Se seus olhos forem bons, se sua mente for boa, todo seu olho será de luz. Se seus olhos forem de luz, todo seu coração será bom. É isso que eu exponho, não meu corpo. Meu corpo é meu templo. Não é? Então ela dizendo o seguinte, né? Vamos também perceber que tem pessoas que precisam se vincular à fé. O que é essa fé? Essa certeza em Deus. Muitos costumam distinguir a vivência no mundo daquela que ensina a moral religiosa que professam. Muitos admitem que, cumpridos os passos exteriores da fé, o restante deve seguir as estradas comuns de displicência e inconsideração pelos valores mais profundos da vida. Tem gente que é assim, ó, já te dei aí o catecismo, ou já te dei a evangelização, já te dei a mocidade, agora você se vira. Não é bem assim, não. Ninguém dá nada a ninguém, sabe? Nós aceitamos ou não as oferendas. Então é preciso que a gente vá com calma nisso, gente. É preciso ter muito cuidado na criação de filhos. Sabe por quê? Eu sempre já falo isso aqui. Nós seremos filhos também na próxima encarnação. Seremos crianças também. E eu quero uma mãe muito tranquila. Um dia desse eu estava viajando aí para fazer uma palestra e eu estava observando uma mãe no ônibus. Uma menininha, ela estava com duas crianças, uma maiorzinha e outra no colo. Mas o que ela falava para essa menina que já estava andando era uma coisa horrível. Ela tratava essa menina assim como um lixo, como se aquilo fosse sabe, uma bagagem mal colocada na vida dela. Meu Deus, que coisa triste. A menininha toda assim, sem proteção nenhuma. Ela deitou lá no banco e foi refugiar, foi dormir. Porque os gritos da mãe, essa falta de respeito até para com os outros passageiros, né? Então a gente vê muito isso, mães e pais agredindo filhos na rua. O lar sofre a carência do Cristo vivo e ativo em suas engrenagens em processo de emperramento. Por isso que os lares tão difíceis. Porque está faltando a ideia crística. Está faltando a ideia da mônada divina que somos. Está faltando essa busca a essa mônada que somos, a esse universo que está dentro de nós. A família padece a falta dessa divina presença na sua ação cotidiana. Falta mesmo. Não é botar o quadro de Jesus lá, não, gente. Não é botar lá, entronizar os quadros de Jesus e Maria, ou de Jesus e o santo da minha preferência, ou o espírito que eu gosto, Bezerra de Menezes e Mancheira. Não é só isso. Se você quiser fazer uma homenagem dessa na sua casa, tudo bem, eu também tenho aqui na minha casa um quadro do Dr. João de Freitas, que é o meu grande tutor, né, espiritual nessa encarnação, me ajudou e me ajuda muito, mas não adianta eu ficar botando só o quadro, eu tenho que também reverenciar com atitudes dignas aquilo que eu coloco lá como representatividade externa. É necessário incrementar a cultura e a arte, os esportes, a atividade social, a moda contemporânea e o lazer, adicionando Jesus em cada experiência, em cada luta. Eu vou voltar a falar para você, jovem, e você, pessoa que gosta de usar umas roupinhas aí um pouquinho mais acima do joelho, olha, será que Jesus usaria isso? Porque, pelo que eu sei, Jesus usava túnica. Será que é necessário mesmo mostrar teu corpo? Tome cuidado, sabe por quê, minha gente? Vocês não sabem o que é um olhar de malícia endereçado a gente. Tome cuidado, porque não negocie a tua vida a partir do seu corpo. Negocie pelos teus valores éticos e morais. Aí sim você vai capturar para a sua presença, para o seu convívio, espíritos do mesmo quilate. Caso contrário, diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos se dão respeitosa e maduramente. O egoísmo será banido, com certeza, uma vez que a reunião tranquila e feliz, cálida e luminosa, realizada portas adentro da escola do lar, será capaz de aliviar as tensões comuns do dia a dia, promovendo, a partir de então, saúde, entendimento e a paz. Ela coloca de uma tal forma esse estudo que assim fica fácil a gente resolver as nossas questões domésticas. Basta que a gente queira. Né? Basta que a gente mude, vira o disco. Antigamente virava o disco, né? Quando era o LP, a gente virava. Agora é a fase 2. Agora não, agora é só uma fase, né? Então muda de música. Muda de canção, muda de melodia. Muda que você vai ver que pode modificar o seu lar. Minha gente, tudo é de Deus. A nossa casa está impregnada de Deus. Nós é que não queremos essa presença divina. Porque gostamos mais da nossa presença impositiva, muitas vezes déspota. Ah, a gente adora essa presença. Então Deus também está presente nas nossas casas. Tudo é dele. Não tem a menor possibilidade de vivermos fora de Deus. Não tem. Isso nós já estamos estudando aí na física quântica. Não existe a menor chance de viver fora de Deus. Deus está em tudo e em todos. Eu que não quero entender isso. Não negligencie assim seu dever de reunir o grupo doméstico uma vez na semana, ou quantas vezes o grupo preferir, para um momento de leitura salutar, de comentários ditosos e pertinentes de oração sustentadora. Caso seus familiares não concordem por serem adultos e pensarem de maneira diferente, não se iniba. Ore e vibre com Jesus você sozinho. Seja em seus aposentos, de dormir, em alguma parte da casa, lembra do cantinho do pensamento? Onde você possa recolher-se por alguns momentos. Então é isso aí, minha gente. Eu não tenho que ficar dependendo do outro. Ah, não faço culto no lar, porque aqui em casa ninguém gosta. Não. Você pode fazer só parte. Faz você no seu quarto. Aliás, Jesus falou: é no silêncio do seu quarto que você conversa com o Pai. Então vamos pensar nisso, vamos fazer a nossa parte, certo? Eu conheci uma família que era muito interessante, sabe? Tinha os dias do culto do lar, mas tinha um dia lá que era assim: o pai lá, a mãe, eles reuniam os filhos, eram filhos ainda na fase aí de pré-adolescência, né? Então eles reuniam os filhos e cada um ia declamar uma poesia. Então eles tinham a semana inteira para memorizar aquela poesia. Aí cada um escolhia a poesia que tivesse. Na casa dele tinha uma biblioteca imensa lá, então tinha muitos livros de poesia e tal. E, enfim, era um sarau que eles faziam dentro de casa. Ah, mas eu não gosto de falar poesia. Então conta uma história. Leia um conto e fale para nós o conto. Olha, gente, que coisa magnífica. Muito interessante. Levar Jesus para a vida doméstica não significará apatia diante dos equívocos a corrigir, das admoestações a fazer, da transformação do caráter a operar-se, pois sua presença é indício de responsabilidade e amadurecimento gradativos para o benefício individual e coletivo. Não menospreze a oração com os seus, comungando com o Senhor em todas as suas ações e em todas as suas construções divinas. Observemos, pessoal, que os espíritos superiores, esses espíritos que já estão assim, nesse nível da Dona Teresa de Brito, eles têm muita essa necessidade de Jesus, já viram? Já perceberam isso? Como que André Luiz fala nos seus livros, né, nas colunas espirituais? Por quê? Porque somente um grande mestre para nos orientar. Na verdade, nós somos ainda muito alunos muito rebeldes. O grande mestre está aí no mundo, nessa grande sala de aula que é o mundo, e a gente está brincando, jogar papelzinho na cabeça do outro, jogar bolinha de papel, jogar caneta. Lembra que as canetas que fazia de aviãozinho? Lá vinha, de repente, vê que era aviãozinho, batia na cabeça da gente, pronto. A gente está brincando disso até hoje. Olha só, e o grande mestre está aí, né? E lá na primeira fila, isso são aqueles que querem. Quando vai chegando para trás, começam os alunos rebeldes, que eu não seja, que nascente atrás dessa sala de aula, né, minha gente? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, fique com Jesus e que Ele continue abençoando aí o seu lar e a sua família.